Português Suave. De segunda à sexta-feira, entre as 19 e as 20 horas, com Sérgio Xavier. Português Suave, a música portuguesa. Com certeza.
Ora viva, muito boa tarde e seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição do Português Suave. Começa agora, prolonga-se até às 8, como é hábito nos nossos finais de tarde. Segunda a sexta-feira há sempre passeios pela música portuguesa, ocasionalmente também com alguma conversa. É o caso da edição desta quarta-feira, onde tenho comigo em estúdio o Sérgio Freitas, que hoje está imbuído de outra personagem, do seu alter ego, Sérgio Fritz. Viva, Sérgio.
Olá.
Boa tarde.
Boa
bem-vindo.
Tarde.
Vamos conversar acerca do teu percurso musical, mas acima de tudo do concerto que vais ter este sábado,
okay.
No final desta semana. Vamos tentar perceber aquilo que tu estás a preparar nesta residência artística, mas tu, melhor do que ninguém, darás mais pormenores. Para já, vamos a uma das criações do seu trabalho Gandulo, seu em 2022. E escolhi para dar as boas-vindas à nossa emissão e para início de conversa a faixa que abre este disco. Chama-se Brava. Assim que continuamos, daqui a pouco há a conversa. Juntos a nós, vai valer a pena.
Thank you.
Chama-se Brava, faixa que abre Gandulo, o disco é de 2022, trabalho do Sérgio Freitas, músico de Braga, meu convidado para esta sessão do Português Suave. Viva Sérgio, bem-vindo.
Obrigado.
Já estava, há pouco tinha-te dito, e é verdade, esta é uma conversa que chega um bocadinho atrasada, porque na altura quando lançaste este disco tinha também esse plano de te convidar para vires até aqui, pronto, as coisas não aconteceram, tenho o seu tempo. E cá,
claro.
Acabas por chegar cá, ainda com o Gandulo a servir como ponto de partida, não sei, ponto de passagem, tu agora poderás explicar melhor. Isto porquê? Porque tu vais ter um concerto
próximo sábado, 31, às 9h30 no Teatro Circo.
E explica então, alguma ligação ao Gandulo?
Eu recebi um desafio da direção artística do teatro para efetuar uma residência que serviu, acabou por servir de gatilho para um próximo passo neste meu projeto a solo. Confesso, eu tive um 2025 mais embrenhado na composição de outras coisas e de repente esta residência obrigou-me a parar, porque a residência tem o mais interessante das residências para mim é mesmo essa, de repente tu paras tudo. E ficas ali focado apenas naquilo que estás, no trabalho. E no que diz respeito ao meu projeto pessoal, quer dizer, eu não tenho sempre alguma relutância em... Eu gosto mais de trabalhar em grupo e com outras pessoas. Acho que o melhor de mim aparece sempre quando estou a trabalhar com outros. E depois, se tem um bocado, tipo acho um bocado, às vezes um bocado, ter algum tupete para fazer coisas, quer dizer, não sei se tem assim tanta coisa para dizer que mereça a pena. Mas depois este desafio obrigou-me, de facto, a olhar para o Sérgio Fritz e a levá-lo a sério e vamos lá então, focar-nos outra vez naquilo que acontece. E depois o que aconteceu foi que, de repente, indo para o teatro, tive a possibilidade de juntar o piano acústico ao meu set de teclados e sintetizadores e andar ali a burilar e a peneirar ideias e coisas que foram surgindo na altura. E é muito interessante este espaço em que, de repente, para tudo, para a vida e tu te focas ali nas tuas coisas e acabam sempre por surgir algumas ideias. E o objetivo deste concerto também passa um bocado por aí, porque eu não queria fazer as coisas um bocado ao contrário. Eu não quero lançar um álbum e depois ir para a estrada. Queria ver um bocado à moda antiga. Vou deixar que o palco ajude a peneirar as ideias que valham a pena fixar posteriormente e andar aí e ver o que é que acontece, porque de facto uma hora de palco equivale para 100 horas de ensaios e trabalho individual, portanto eu acredito que me possa ajudar. E o meu objetivo era depois tentar replicar isto também noutros espaços, desde que tenha um piano acústico, de maneira a poder chegar, sei lá, aqui a um ano e meio, e já ter aí um ramalhete que valha a pena ir para estúdio e então fixá-las para toda a eternidade.
Muito bem, então são ideias novas que estão a surgir, mas há alguma ligação, há uma continuidade,
ligação,
há um prolongamento?
Haverá, com certeza haverá, porque vem tudo na mesma cabeça, não é? E portanto, o que eu sinto é que o que me tem surgido são coisas sem batida, essencialmente, ou seja, aquele lado com beats e etc, acho que não vai acontecer, pelo menos para já.
Tem um pouco no teu disco, no Gandulo.
Sim, no Gandulo,
em algumas faixas.
Em algumas faixas tem alguma coisa. Desta feita eu não estou muito bem virado, estou um bocado
mais contemplativo.
Estou muito mais contemplativo, eu acho que por força também do momento atual, acho que estou sem pruridos e estou sem medo nenhum da beleza, ou seja, eu gosto mais de coisas pausadas neste momento e não me importo tocar só duas notas e ficar ali a ouvi-las, não preciso tocar muito. Aliás, no sábado vou usar piano, mas eu não vai ser um exercício de virtuosismo sequer, que não vou tocar rápido, não vou fazer coisas mirabolantes.
Malabarismos, nada.
Zero, vou fazer, aliás, nem sei muito bem o que vou fazer, na verdade, porque eu vou improvisar bastante, portanto... E depois eu tenho este facto, eu sou um pianista sazonal, ou seja, eu da primavera para a frente é que a minha máquina começa a acordar, as mãos, as articulações, etc. Mas de facto, apesar do piano se tocar com a cabeça, não é? Porque os dedos só fazem com a cabeça manda, eu sofro um bocado no inverno. Portanto, a minha agilidade não é a mesma. E ainda bem, porque assim se calhar se fosse no verão eu ia para aí, eu sentava-me ao piano e ia começar a azeitar, e assim, não, tenho a certeza que vou mais devagarinho, e eu estou numa atitude um bocado, de facto, mais contemplativa, porque a minha vontade interior é outra, assim, tipo, alguma pulsão violenta face à atualidade política nacional, internacional, portanto são coisas que mexem e me revoltem.
Não dá para ficar alheio.
Não dá para ficar alheio a isso, mas no que diz respeito à minha música, eu não quero que isso interfira com a minha música. Neste momento está num estado, aquilo que me apetece ou como tem saído, não é? Que é uma coisa um bocado incontrolável, são coisas muito mais contemplativas, ambientais e talvez mais, é muita calmaria.
Mas vou pegar aí numa ideia que tu de que falaste, da importância da residência artística. Criar ali uma cápsula, um espaço especial de que é aquilo que também cada vez nos falta mais, não é? Aliás, o teu disco também nasce um pouco dessa cápsula que foi imposta em termos coletivos, não é? Também nasceu dessa obrigação de...
Completamente.
De recolhimento.
Sim, sim.
Se calhar precisas que te obriguem então a recolher de vez em quando, é isso?
A verdade é que todos nós levamos um ritmo tão frenético de vida que às vezes é difícil pararmos para perceber o que é qual será o próximo passo.
Ou para ver outras coisas, só.
E eu, como sou um procrastinador nato, também... Às vezes é bom ter estes estímulos exteriores que te obrigam também a levar-te a sério. E pá, se tens alguém que acredita em ti e diz, opá, devias fazer isto, devias fazer aquilo, pá, faz mais, faz isto. Se calhar convém também ouvir um bocado essas vozes exteriores que gostam do teu trabalho e se calhar parar. E as residências, para mim, o mais importante são sempre, é mesmo isso, é essa cápsula. De repente fechas-te ali numa bolha. Embora, tenho de a confessar, às vezes até parece um bocado um exercício de onanismo, quer dizer, ou pelo menos nesta residência cheguei ao último dia, até acabei para aí uma hora mais cedo, estava farto de maturar, estava farto de mim, ou seja, já se chega de Sérgio Fritz, até eu já não me estava a suportar, porque, pronto, eu gosto muito de tocar com pessoas, e acho que gosto de aportar ideias às ideias dos outros, gosto de intervir, gosto de dar as minhas e gosto de ver o que é que os outros fazem com elas. Acho que aí... É a minha mais-valia.
Okay.
Quando estou sozinho também gosto, mas fico sempre com algum, não sei, algum desconforto por, pá, se calhar não é assim tão incrível o que estou para aqui a fazer, mas por outro lado, pronto, também não faz mal a ninguém, também não faço mal a ninguém. Portanto...
E vais ter então esse...
Sim.
O teu trabalho solitário agora vai ter também a dimensão coletiva, porque vais apresentá-lo em palco, não é?
Sim.
Isso vai ser também importante, vai-te dar, vai-te trazer reações, sejam elas quais forem, mas vais ter reações.
Sim, é sempre importante isso, porque também eu respeito muito o público e quando vou para o palco eu gosto de ir com algum respeito, porque já, pá, se aquelas pessoas tiram uma hora do seu tempo para se sentar a ouvir-me, pá, a única coisa que eu tenho que fazer é ser humilde e baixar a cabeça e tentar fazer o melhor que puder e souber. Quer dizer, não tenho que fazer coisas para agradar, mas tenho que fazer as coisas com alguma seriedade e respeito por quem está ali, quem tirou do seu tempo para me ouvir. Isso é um privilégio que nem muita gente tem. Se me dão palco, eu devo respeitar esse espaço.
Exatamente. E essa dimensão solitária no palco... Como é que tu lidas? Já falaste mais que uma vez que gostas, de facto, do trabalho coletivo. Isto para o palco sozinho também é algo que te provoca algum desconforto? Que pode ser um desconforto, depois também possa ser fértil.
Essa pergunta é curiosa. Na verdade, eu sou um bocado viciado na miúfa do palco, ou seja, aquela ansiedade, aquela dor de barriga, como, por exemplo, o ano passado, 2025, tive mais a compor e menos concertos, sinto alguma ressaca dessa de não levar com esse medinho. Pá, mas quando vou sozinho, também o medo é potenciado, é vezes 10. Perdão, é uma solidão muito grande. Aqueles 5 minutos antes de entrar, quando estás em banda, opá, se alguma coisa acontecer, há mais gente no palco, eles vão olhar, pá, há muita coisa a acontecer. Quando vais sozinho, pá, és tu contra o mundo. Ou seja, não sou nenhum herói. Naqueles 5, 10 minutos, mesmo antes de começar, às vezes esse vício do medinho do palco, passar, só me desse fugir, acontecer alguma coisa, um terremoto, e a coisa, pá, fazemos para a semana.
Podia falhar a luz.
Falhar a luz e tal, mas depois, olha, depois a coisa vai, não é? E é muito gratificante é no fim, não é? Quando acaba o alívio é muito bom. Mas eu estou em crer que depois da primeira e da segunda música, eu não sei exatamente como é que, qual vai ser o alinhamento, o que é que vou fazer, se vou usar logo o piano, se não vou. Portanto, eu vou deixar isso para o Espírito Santo de me iluminar no dia e vamos ver o que é que vai acontecer.
Portanto, quando dizes que vais improvisar, estás mesmo a... Não estás a fazer bluff, é mesmo...
Não estou a fazer bluff.
Atenção, que esta questão do improviso, e também é importante... Quem nos estiver a ouvir, também temos que ter essa, lá está o compromisso também, a seriedade, quem nos está também dar o seu tempo.
Claro.
A questão do improviso não quer dizer que tu não estás preocupado, porque o improviso nasce do estudo, não é?
Não, eu vou improvisar sobre ideias,
exatamente,
ou seja, o que é que acontece?
Não é chegar lá e ver o que é que me apetece fazer, porque o improviso, quando um músico está a improvisar, aquilo nasce de, ou resulta de um trabalho... Muito
pequeno. É evidente, mas eu não estou a falar dessa improvisação mais ligada ao jazz. O que eu vou fazer é o seguinte: eu tenho uma série de ideias, melodias ou harmonias ou ideias que depois vou improvisar sobre elas. Eu não vou, quer dizer, pode dar-se o caso, se eu estiver assim tão confortável e se o ambiente tiver mesmo espetacular, que é muito difícil isso acontecer, mas se acontecer, até pode ser que me surja alguma coisa completamente nova no palco. Eu adorava que assim fosse, não tenho essa esperança. Mas o que vai acontecer, por exemplo, eu tenho alguns temas, algumas ideias na cabeça que não estão fechadas, porque as músicas não foram gravadas, portanto, eu não sei, elas podem ter mil e uma... Podem ter durações diferentes, podem ter partes diferentes, quer dizer, nem eu próprio sei. Agora, e depois vou improvisar sobre elas, ou seja, e vamos ver o que é que vai acontecer.
Muito bem. E deste gandulo, isto também nasceu assim de coisas que foste também acumulando ao longo do tempo, até porque já tens muitos anos de música.
Sim, o gandulo surge em plena pandemia, e portanto, quando está fechado em casa, finalmente... deixei de ter desculpas para não fazer nada sozinho, estávamos sozinhos, estávamos isolados, e então comecei a gravar em casa umas ideias, umas demos, umas coisas, e até que resultou nesse punhado de temas que acaba a ser um bocado, o disco se calhar até agora, a posteriori, é demasiado eclético para o meu gosto, no sentido em que aquilo vai a muitos filões diferentes, que fazem parte de mim, evidentemente, mas de facto eu acho que na altura, agora a posteriori, olhando para trás, eu olho para esse disco e aquilo parece um bocado um cartão de visita de tudo aquilo, todos os lugares ou filões que eu posso ir, e nesse sentido...
Eu também acaba por fazer sentido, porque é o teu primeiro trabalho a solo, não é? Também é natural que seja uma espécie de síntese da...
É um bocado uma síntese da minha... De tudo que eu fui fazendo ao longo, enquanto teclista, sobretudo, que fui fazendo ao longo dos anos, e acaba a ser por um resultado um bocado também da minha sonoridade, dos sons que me agradam, que eu costumo usar, etc. Portanto, acho que é um bom cartão de visita, embora haja coisas que às vezes já me incomodam um bocado quando retorno a ouvir isso, mas não me envergonho. Não.
Claro que sim. Sim, também é natural, o tempo vai passando e vamos também... Há ideias que se calhar resistem melhor que outras, não é?
É evidente.
Tu já falaste desse lado coletivo, para quem não estiver a par, vamos também dar aqui também um breve resumo do teu trabalho musical, que também é muito diversificado, não é? Porque estás ligado aos Sensible Soccer, que entretanto vamos ter novidades, não vamos abrir muito, mas... Isso é público, já foi divulgado
aí
nas redes sociais. Vamos ter também novidades, que é uma boa notícia para este ano, e estamos a precisar de boas notícias. E depois tens a ligação, como eu disse, a universos muito diferentes. A Zeni Dyslexic Band, onde partilhas com o Duarte e com os manos Pimenta,
exatamente,
não é?
Que é completamente... Era improvisação absoluta. Essa banda era muito curiosa, porque nós somos amigos há décadas e em alguns momentos, eu acho que o auge da Zeni era exatamente quando nós chegávamos ao estúdio, nem sequer olá dizíamos, nem sequer falávamos, e tocávamos, gravávamos 4 horas, íamos embora, só dizíamos tchau e não falávamos com os outros, só gravávamos. E eu acho que esse foi o zénite da Zeni, foi exatamente quando estávamos nesse sweet spot, que era, falávamos só a tocar uns com os outros.
Portanto, nem sequer havia aquela pergunta clássica, como é que estás, nem sequer sabia se...
Não, ou olha, começa aqui, começa em mi, começa em ré, não, esquece. Não, é um olá, ou um está tudo e vamos embora. Essa era, adorava essa banda por causa disso. Entretanto, isso está em stand-by, porque a vida é o que é, e há vamos caminhos diferentes, mas quem sabe um dia. Por acaso, há 2 anos fizemos assim uma reunião no Arda, com o Alexandre Soares também, e fizemos assim em sexteto, foi engraçado.
Ficou registado isso.
Ficou registado. Temos que voltar a ouvir isso para ver se vai haver aquilo.
É provável. The Lost Tapes of Arda.
Se calhar. Se calhar.
Ok. E tens também Manda Gap.
Sim. Muitos anos com os Manda Gap, sim.
Também outro universo que também.
Do hip hop, sim. Que sempre me encantou e que me fascina muito e que eu gosto muito. Sempre.
Também com um espírito muito próprio, não é? Também é um.
Sim. Também é
camaradagem
aquilo,
e de...
Aquilo é uma comandita engraçada da qual eu fiz parte, também andei na estrada com eles bastante anos e tenho muitas saudades, por acaso tenho muitas saudades.
Entretanto, tivemos aqui uma pequena quebra, mas enfim, estamos. Ninguém está longe, o tempo está assim um bocado agreste, mas continuamos no ar. We Trust também, ligação a André Tentuga, que já agora, a propósito, foi ele quem. Criou o acompanhamento
fez-me ouvir lindo,
visual bonito, para o Brava.
Foi muito bonito esse momento. Eu percebi que ele estava, aliás, percebi que ele estava na Islândia nessa altura e mandei-lhe uma mensagem: opa, aponta aí a câmara durante. Porque a Brava tem 4 minutos certinhos, se não estou em erro. E na altura disse: Tentuga, apontei a câmara para qualquer lado quando estiveres a tomar um café durante 4 minutos certinhos, depois manda-me isso e tal. E ele fez isso. E quando ele mandou aquilo, eu fiquei: está incrível, está bonito. E tá, pronto, fiquei muito contente. Ele foi muito meu amigo.
Sim, fica também esse desafio. Depois de ouvirem esta conversa, tem uma vista de olhos ao vídeo, porque é um.
Sim, não é um teledisco, mas é uma obra, é um vídeo, é uma obra vídeo, digamos assim.
Não vamos abrir muito também as...
Sim.
Mas só para mesmo espicaçar a curiosidade, vale a pena. São 4 minutos que depois podem se prolongar, porque aquilo pode ficar ali muito tempo a ver e ficas sereno. PZ também, outro parceiro, não é?
Sim, é meu parceiro da Zane, lá está, que falámos há pouco.
Da banda Pijama.
Sim, e também ando com ele, já nem sei precisar há quantos anos, mas de facto sou eu e Fernando Sousa, dos X-Wife, e também é um trio maravilha. E agora também temos um baterista, que é o Leandro Leoné, e tem funcionado bem, é engraçado, aquela componente da bateria acústica, mais nós nos sintetizadores, com aquelas bases habituais de Paulo Zé. Pronto, já é um bocado.
E também vai ter um ano agitado também, PZ, tem aí
o
álbum de família que vai sendo divulgado
mensalmente.
Vamos também acompanhando essas manobras, é também um dos fregueses habituais aqui das nossas emissões. Uhum. Old Jerusalem, também um projeto que, entretanto, deixamos de receber notícias do Francisco, ele depois também teve com o Afonso no Velho Homem. Portanto, lá está. Vamos desde um registro mais folk, também muito contemplativo, até aos Manda Gap.
Sim.
Isto exige também muito de ti. Nós fizemos esta lista para perceber, de facto, a tua capacidade de adaptação a estes universos.
É engraçado, porque eu tenho capacidade de adaptação a... Claro, resultam por ser universos muito diferentes, mas de facto eu tenho a capacidade de adaptação e às pessoas, porque eu só gosto de trabalhar com pessoas que prezo, ou seja, eu não gosto de trabalhar com grandes músicos, eu gosto de trabalhar com boas pessoas que me agradem, que me façam bem, e acaba por resultar um bocado assim. Claro, é óbvio que eu ligo que quando recebo, por exemplo, um convite ou uma proposta para experimentar coisas, ligo obviamente à música, ao objeto artístico em causa, o que é que as pessoas têm andado a fazer. Pá, mas se eu não for à bola com a pessoa, não vale a pena.
Tem que fazer parte também disso.
Exatamente, e depois eu acho que depois esse lado então mais pessoal acaba por resultar depois nesse apanhado de géneros diferentes, etc. Mas de facto o vínculo é com as pessoas e não propriamente com a música.
O fio condutor é esse lado relacional.
Exatamente.
que tu estabeleces e que é essencial.
Exatamente.
Muito bem. Já vamos continuar, daqui a pouco vamos voltar então ao concerto, para nos dar ainda mais algumas indicações sobre aquilo que vamos poder ouvir. Recorda, é no próximo sábado, 21h30, no Teatro Circo, o Sérgio Freitas, o Sérgio Fritz, o seu alter ego projeto solo, vai mostrar então o resultado da residência artística que realizou. O concerto então é apontado para as 21h30. Vamos explorar mais um bocado do teu disco, do Gandulo. Eu escolhi o Brava, que também acho que é uma música especial para ti.
Sim.
Se calhar roubei-te essa hipótese.
Ah, fizeste bem, não tem problema.
Também é um single e achei que seria também uma boa forma de começarmos. E agora, o que é que vamos ouvir?
Pode ser a Ingrid, Piscina com Ingrid.
Piscina com Ingrid, vamos lá. Estamos assim em modo invernal ainda, mas vamos ter este momento de evasão. Vamos ficar com a faixa 9 do disco Gandulo. Daqui a pouco continuamos a conversa. Hoje tenho por cá o Sérgio Freitas. Chama-se Piscina com Ingrid, é a faixa 9 de Gandulo, a escolha do Sérgio Freitas, o Sérgio Fritz, convidado e grande destaque da edição desta quarta-feira do Português Suave, faixa que foi também incluída na coletânea Novos Talentos FNAC no ano de 2022, precisamente o ano da edição deste disco. É uma coletânea que também é um bom retrato da música que vai sendo feita porque foca-se em projetos novos. No teu caso não era um projeto novo, mas era o primeiro projeto e também fez todo sentido. Já agora, falando desta questão dos projetos emergentes e de quem está já um pouco mais batido, não é? Com mais experiência, tu, falando agora um bocado também ao teu percurso, vais notando algumas diferenças nesta dinâmica musical e de fazer música? Ou a vida está mais complicada para os músicos nesta altura?
Pá, não,
em termos assim mais genéricos, como é evidente, é sempre...
Não tenho dados para dar uma resposta assim muito...
Mas pelo menos em termos de concertos, tenho circuito de concertos, se calhar as coisas já estiveram melhor, em termos de...
Sim, eu tenho ideia.
Até mesmo de valorização do espetáculo em si, e falando mais de concertos, daquilo que também me interessa mais,
uhum,
enquanto divulgador de música nacional, que é está a começar, porque os outros não precisam de ajuda, não é?
Ah, sim, sim.
A partir
sim.
do momento em que...
Esse foi um problema que sempre houve, sempre existiu, e que se calhar vai continuar a existir, mas... Eu não sei estas gerações mais novas que estão a fazer música, eu acho que há muita gente a fazer coisas. Acho que há muita música sempre a sair, todas as semanas, mesmo música feita em Portugal.
Sim, eu sou testemunha disso.
Não é? Devem sair milhares de coisas por semana ou por mês, não sei. Não, confesso que não acompanho assim tão bem.
Sim, mas sai muita coisa, sai. Eu todas as semanas, à sexta-feira, consigo fazer uma emissão quase com música nova.
Só novidades.
Single, sim. Sim. Isso é bom sinal, mas depois não vejo reflexo, então as coisas estão muito concentradas. Os concertos são na Casa Capitão,
sim,
em
Lisboa. Sim.
E depois...
Algumas coisas de Maus Hábitos no Porto, provavelmente.
Pois, depois há malta que me pergunta, olha, eu quero ir tocar e assim, metal e... E depois, não quer dizer que não haja espaços, mas se calhar não há...
O que acontece é que...
A capacidade que justifica
não,
uma vinda...
Não, o que acontece é que no circuito mais institucional, chamemos-lhe assim, ou seja, rede de teatros, etc., coisas, espaços municipais, normalmente é para gente que já tem alguma carreira, não é? E, portanto, estes valores mais emergentes ou têm um sucesso estrondoso e são logo convidados para integrar esse tipo de programação, ou então têm que andar nas salas mais pequenas, com menos capacidade, nesse circuito de salas de concerto que está cada vez mais reduzido, não é? Portanto, de facto, referiste a Casa Capitão, que acho que a equipa do Music Box migrou para lá, não é? A programação, etc., temos Maus Hábitos, tínhamos o Passo Manuel, faz umas coisas esporádicas, e depois
vão acontecendo Leiria,
muitas coisas, não é? Mas de facto não há assim um circuito muito forte, nunca houve, mas, e se calhar já houve alturas em que teve mais expressão e mais salas, mais coisas a acontecer, e hoje em dia acredito que seja muito difícil para essas novas bandas, se calhar, circularem um bocado mais. E
também não havendo,
deve ser muito frustrante, não é?
Porque... Não havendo público também, não. Para isso, de Coimbra para Braga, tens de pagar
claro.
Gasolina, portagem, alimentação, dormida, por aí fora.
Não é fácil, andar na estrada não é fácil. Às vezes, só passeios de casa, um concerto em Lisboa, opa, anda, não sei o quê, opa, tenho isto para ti e tal, opa, prefiro não ir. Não é? Porque se vais fazer as contas, levas a equipa, são não sei quantas pessoas, vais para aqui, vais para acolá, mais porque... Depois, se não vieres logo, se quiseres ficar a dormir porque o concerto acaba tarde, não sei, pá, quando estás por ela, estás a pagar para tocar, não pode ser. Esses valores, essas bandas mais a começar, é evidente que não têm meios financeiros para andar das duas uma, ou conseguem marcar 5 ou 6 concertos de uma vez, seguidinhos, em 2 fins de semana seguidos, ou uma semana seguidinha, para tentar controlar os custos. Mas o problema é que também se calhar não conseguem, porque nem sequer há espaços para isso. Portanto, ou então se há, são muito distantes geograficamente, uhum, portanto lá se vai o orçamento todo só para as viagens.
É uma grande ginástica.
É, uma ginástica difícil, é.
Olha, vamos então, e agora para final de conversa, centrarmos novamente no teu concerto. Já falaste aqui dessas ideias que foram surgindo,
uhum,
e desse eventual plano, projeto, depois de registar isto... Voltares ao Sérgio Fritz, a um novo disco?
O que eu gostava de fazer era o seguinte: agora tenho este concerto no sábado, que é o grande foco desta entrevista, e o que é que eu vou tentar fazer? Vou tentar, então, pegar nesta em 4, 5, 6 ideias, temas formais, melodias ou percussões harmónicas, e andar a improvisar à volta daquilo. O concerto vai versar essencialmente sobre isso. Eventualmente, uma vez tenho lá o piano acústico, se eu estiver muito para aí virado, tenho que ver. Sabes que o meu pianismo é um bocado como o cabelo, pode ter uma dia de cabelo, eu posso ter uma dia de pianismo, ou seja, eu posso chegar ao dia e nem sequer me apetecer ir para o piano, não sei o que vai acontecer. É verdade, é mais honesto que isto não consigo ser, é tudo às claras. Mas o meu objetivo é, então, experimentar essas ideias. E o que é que acontece? Eu gostava muito de, como depois vou ter que começar a pensar noutras coisas, não é? Artisticamente, na banda, etc. Gostava de replicar isto noutros espaços, este conceito de parar durante 2-3 dias uma residência e fazer um concerto no final. Se eu conseguisse fazer isto ao longo, em 3-4 momentos ao longo de 2026, era este o meu fito. Por forma, se calhar, chegar ao final do ano, daqui a um ano e meio, se calhar já tinha coisas mais concretas e já disse, olha, isto aqui vale a pena pensar sobre isto e agora vamos compor a sério. E vamos pegar nisto e vamos compor a sério. E escolher uma série de temas e finalmente ir para isto tudo e gravar a sério. Gostava de fazer isso. Experimentar, levar, e tem que ser mesmo em contexto de residência, porque a minha vida não dá, não tenho modos operandi para fazer de outra maneira, portanto era mesmo fixe para mim, de repente paro 3 dias neste sítio e ao fim apresento um concerto e foco só sobre estas coisas, penso um bocado sobre este meu projeto pessoal, e se eu conseguir 3 ou 4 momentos dos dedos, pode ser que daqui a uns tempos eu tenha, chega a ver a luz e chega.
Tens material então para passar?
Tenho material. Que me agrada suficientemente para fixar.
Muito bem, ficamos então a aguardar também que esse teu desiderato, que esse teu objetivo se concretize, mas não, para já é. Vamos por partes, temos então este concerto no sábado.
Sim.
Sérgio, foi um gosto ter-te por cá.
Olha, muito obrigado pelo convite, foi um gosto estar a conversar contigo.
E vamos continuar também atentos, obviamente, e àquilo que vais fazendo, quer
obrigado.
No coletivo, porque já deu para perceber que também é onde te sentes bem, não é?
Sim.
Já deu para perceber que vais ter também um ano nessas formações em que estás integrado e às quais estás ligado.
Preenchido, espero bem que sim, sabe?
É bom sinal, não é?
Sim.
E vamos também vendo o que é que o Sérgio Freitas tem para nos apresentar. Olha, e lanço-te o desafio para fecharmos a conversa com mais um tema do Gandulo, que é desde logo um título delicioso para um disco. Portanto, já tens aqui uma tarefa, que é arranjar um nome pelo menos tão bom como este.
Olha, pode ser então, eu vou dizer um palavrão, mas tem que ser mesmo que ser.
Ah, podes dizer.
Que é o Putozinho Vinho Verde. É. E então, acho que é uma boa música para fechar uma conversa aprazível como tivemos.
Ora, nem mais.
E muito obrigado mais uma vez.
E de um disco como o Gandolo faz sentido. É faixa 12, que é a faixa também que encerra o disco.
Já não tenho.
É, sim senhor. Estamos então com Putas e Vinho Verde, é tema de Sérgio Fritz. Sérgio, um abraço.
Obrigado. Thank you.